Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a Câmara de Deputados, além de comentários dos nossos colunistas.
Olha, tem cerca de 12 projetos com relação à anistia tramitando na Câmara dos Deputados.
Essa aí é a deputada federal Caroline de Toni, que é a mais nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Dos quais um desses projetos tinha sido designado à relatoria para a deputada Sâmia, e como ela não é mais membro na comissão, e nessa transição de um ano para o outro, ela não se tornou mais membro, caiu a relatoria dela. Então esse é um dos projetos que dá para designar uma nova relatoria. Eu vejo que as manifestações do dia 8 de janeiro, eu sou de direita, participo de várias manifestações, participei da última manifestação na Paulista agora, junto, que teve um apoio maciço ao presidente Bolsonaro, uma manifestação absolutamente pacífica. Entendo que houveram excessos, sim, na parte do julgamento de alguns desses processos, pessoas que nem estavam, muitas vezes, na baderna, que foram presas, que estão com tornozeleira. Teria que designar um novo relator para esse projeto. Em princípio, não tá pronto para pauta esse projeto. Por exemplo, se fosse para semana que vem, não está pronto para pauta. Acredito que eu tenho que discutir isso com o meu líder do meu partido, com os deputados da base aliada, e ver também se há apelo popular. O apelo social e popular a gente já percebeu que há, porque a gente recebe reclamações das pessoas dos excessos que foram cometidos com muitas das pessoas que estavam nas manifestações. E assim como a esquerda fez...
O excesso a que a senhora se refere são as condenações...
Excesso de
anos,
condenações, exatamente.
Portanto, a sua intenção é de pautar. Sua intenção é de pautar. A senhora diz
eu
que
tenho
há,
que avaliar. Eu tenho que avaliar conveniência, oportunidade. Não tem nem relator, não tem relatório. Mas essa é uma pergunta que eu tenho que avaliar ainda. Mas eu não teria problema nenhum de pautar, porque eu entendo que houveram excessos e esses excessos se corrigem. E só podem ser corrigidos pelo Congresso Nacional.
Essa declaração aí foi feita ao All News. Para o Thales Faria, a Caroline de Toni é um problema ao governo Lula.
E ela responderia. O que ia ficar evidente dessa entrevista dela, é que ela vai dar muito trabalho ao governo e de que ela vai vir aí com um monte de propostas dessa linha radical do bolsonarismo. Ela é um problema para o governo, numa comissão tão importante quanto a CCJ, por onde passam todos os projetos. A única forma de segurar vai ser a aliança do governo com o Arthur Lira, porque ela faz a pauta na CCJ, mas o Arthur Lira faz a pauta no plenário. Então, o governo vai ter que contar com a boa vontade do Arthur Lira para segurar no plenário as pautas que ela empurrar pela CCJ.
Para o Josias de Souza, o nome da Caroline de Toni interessa ao Arthur Lira.
Ali ela vai fazer um jogo na CCJ, né? Mas evidentemente vai prevalecer a posição do bolsonarismo. Isso é do jogo. O PL foi votado, é o partido mais votado. E a composição das comissões, ela se dá de acordo com a proporcionalidade. Então quem tem mais deputados faz os principais pedidos, o segundo faz os pedidos subsequentes, assim foi no caso da Comissão de Educação. Ficou com o Nicolas Ferreira porque o PT não quis a educação, optou pela saúde, teve a oportunidade de se quisesse, poderia ter ficado com a educação, preferiu a saúde, no pressuposto de que na Comissão de Saúde vai proteger a Anísia Trindade, a ministra, das investidas do Centrão. O que eu acho que o governo fará, Fabiola, é tentar compor uma frente para se contrapor aos presidentes dessas comissões. Na medida do possível, tentará levar os projetos diretamente para o plenário, nem sempre isso é possível, e o que está acontecendo agora é que o Lula ficou um pouco mais na mão do Centrão. Até a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela insinuou que houve um corpo mole do Arthur Lira, que o Arthur Lira poderia ter feito gestões para que o PL qualificasse mais as suas indicações. E agora, não cabe ao PT escolher pelo PL. O PL indica quem ele bem entende. Não caberia também ao Lira. E ao Lira interessa isso que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados. Interessa muito que o PL ocupe essas posições de destaque, porque o Palácio do Planalto fica agora um pouco mais na mão dessa bancada dinheirista do Centrão, que é controlada pelo Arthur Lira. Portanto, o Palácio está, embora o Arthur Lira esteja a caminho de deixar o cargo, hoje, efetivamente, o Lula está um pouco mais nas mãos do Arthur Lira.
Ainda falando sobre anistia aos presos do 8 de janeiro, numa participação à UOL Entrevista, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também defendeu essa medida.
Não é a cultura do Brasil, não é ficar nesse processo de retaliação. Você vê o seguinte: eu, como deputado federal, assisti momentos em que o MST destruiu o plenário da Câmara dos Deputados, destruiu ministérios, tá certo? E, no entanto, você não viu nenhuma medida ser tomada naquele momento. Agora falo com mais credenciais ainda. Eu não fui o primeiro governador, eu fui o único governador, único, que realmente, no momento em que estava acontecendo, eu interrompi todo o tráfego de ônibus para Brasília. Eu não admito esse tipo de invasão, de destruição, mas não pode ser um não admito seletivo. Ah, quando é de um lado, pode entrar no Congresso, quebrar o Ministério, destruir o Itamaraty, tudo é normal. Agora, quando é de outro, aí o peso da lei. Então, o que nós temos que fazer, primeiro, é fazer com que não admita isso. Eu, no meu estado, eu não admito invasão. Aqui em Goiás, é um estado que você não tem nenhuma invasão. Não existe isso em Goiás. Então, isto é desordem. É falta de comando, é falta de gestão. Certo? Então, primeiro lugar. Segundo lugar, o que é que você precisa de fazer? Você vai ficar cultivando esse sentimento ainda mais, acirrando mais isso?
Um comentário depreciativo sobre a primeira-dama Janja da Silva na campanha de 2022 fez com que o Tribunal Superior Eleitoral fixasse um entendimento que vai valer já para o pleito desse ano. Agora, terceiros ofendidos podem ir à Justiça Eleitoral para derrubar conteúdos ofensivos se houver alguma relação com a disputa eleitoral. A Letícia Casado falou sobre esse assunto no UOL News.
O TSE ontem decidiu, eles fixaram o entendimento, né, de que uma pessoa que não seja candidata, se ela for alvo de fake news, se ela se sentir injuriada em contexto eleitoral, ela pode recorrer à justiça eleitoral. O porquê que é importante essa separação? Porque, por exemplo, esse ataque da Janja, que a comentarista da Jovem Pan fez durante a campanha de 2002, 2022, ela fez um comentário depreciativo sobre a Janja. O comentário, ele foi dentro da campanha, foi às vésperas do primeiro turno, foi no final de setembro, e ele associava a Janja com o consumo de maconha, falava que ela andava, estava junto de pessoas que não tinham um comportamento adequado, enfim. Este comentário, na véspera do pleito, qual que é o efeito dele, que o TSE entende? O eleitor que está lá na dúvida ainda, está decidindo que candidato vai votar, ele pode ficar contaminado por esse tipo de comentário. Então, ainda que a Janja não seja a candidata, quando o ouvinte, o telespectador, o eleitor escuta: nossa, mas a Janja anda com maconheiro, a Janja fuma maconha, ele entende um negócio assim, isso pode fazer com que ele decida não votar no caso específico, né? Decida não votar no Lula, porque o Lula, a mulher do Lula, seria consumidora de drogas, andaria com pessoas perdidas na vida, enfim. Então, o que o TSE entende é que este comentário, neste momento, ele pode ser prejudicial ao candidato, ainda que não tenha sido um comentário: ao Lula é maconheiro.
A historiadora Lilia Schwartz foi escolhida para ocupar a cadeira número 9 da Academia Brasileira de Letras. A mais nova imortal da academia falou sobre esse assunto ao UOL News.
A academia tem uma tradição de eleger historiadores, né? Acho que sou a primeira historiadora, talvez. Vamos falar um pouco das mulheres, se der tempo, mas das poucas mulheres. Mas eu estou aqui assumindo uma vaga de um historiador. José Murilo de Carvalho, um mestre meu, faleceu há pouco tempo. e enfim, abriu uma vaga que foi ocupada pelo Krenak. Eu lembro do Evaldo Cabral, eu lembro do Arno, do professor Arno Welling. E acho que a academia é uma casa de memória e precisa ser uma casa de memória. A academia já é uma instituição centenária, mais do que centenária, e ela, nós, como você falou tão bem, nós tivemos como experiência no ano, nesses últimos 4 anos, a ideia de que a história não é feita de lembranças, né? Que uma parte muito significativa da história é feita de esquecimentos. E acho que o grande papel do historiador, da historiadora, é dar um lembrete, que é preciso lembrar de não esquecer. E mais, que a boa informação, como o bom jornalismo que vocês fazem, é feita de informações e de fatos. E mais ainda, de fatos que precisam ser cruzados, fatos que precisam ser contrastados em nome da verdade. Então, enfim, eu acho muito importante a gente fortalecer nossas instituições. Eu acho muito importante que a gente seja capaz de lembrar. E memória, história e memória sempre vivem às turras, né? A história desconfia de uma forma de lembrança que é sempre subjetiva. E a memória, que é subjetiva, desconfia da história. Eu acredito na memória e na história, e no bom casamento dessas duas formas de refletir sobre o passado.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 2 edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.